Começa agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, rapaziada, como é que vocês vão? Que saudades de vocês. Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Depois de eu ter me ausentado por mais de um mês aí e o pessoal ter segurado a onda no podcast, bem ou mal, não sei, não ouvi ainda, né, Daniel? Mas agora estamos de volta com um novo episódio, o velho formato de sempre. A gente vai conversar aqui, fazer piada, falar bem, falar mal. E aliás, tem tudo a ver com essa minha viagem. Eu fui para os Estados Unidos, o Tenho Mais Discos Que Amigos foi cobrir o festival Coachella. E eu aproveitei para fazer uma pequena viagem por lá, enquanto não chegava o festival e depois do festival. E aí o podcast de hoje vai girar em torno disso, a gente vai bater um papo sobre tudo que cerca... Tudo não, mas boa parte do que cerca os Estados Unidos e a vida deles e o que eles comem, de onde vêm, para onde vão. E principalmente... Obviamente, é relacionado à música, né? Onde compramos discos, onde a gente vê shows, como é que a gente pagou, como é que a gente foi. Enfim, esse tema foi sugerido por dois leitores do Tema Discos que viram uma foto no Instagram que eu postei de um disco do Mars Volta que eu comprei lá. Então eu queria agradecer a sugestão do tema. Foi o Vini Campos e o Bernardo Sandé. Acho que é isso, sobrenome, se eu tiver falado errado me desculpa, mas aqui eu não ia falar Sandy, porque eu achei que ia ser sacanagem. Então a gente vai falar um pouco isso sobre essa viagem e tudo que, enfim, a gente viu por lá. Vamos apresentar a equipe de hoje. Estamos aqui com ele, o carioca que ficou no meu lugar enquanto eu estava em terras gringas, Daniel Correia. Como vai você?
Eu vou bem, eu vou bem. Eu tava pensando, você falando aqui que a gente vai falar sobre um pouco da vida, do modo americano e tal. Então, caro ouvinte que está aí no seu ônibus com uma camisa do Che Guevara, pensando na Revolução, foi mal, cara. Eu acho que você vai ficar meio bolado hoje.
Em compensação, você que tá aí com uma camiseta com um hambúrguer na frente, você vai ficar muito feliz. Guilherme Guedes, o que você acha sobre o hambúrguer, cara?
Olha, Tony, vou te contar que eu sou vegetariano, vegano há 5 anos já, então a minha opinião sobre o hambúrguer é que quando é feito de soja, de beterraba, de lentilha, essas coisas, eu adoro, mas hambúrguer de carne não é comigo.
Caraca, hambúrguer de lentilha.
Hambúrguer de beterraba.
Puta que pariu, cara, que vida triste você tem.
Porra.
Eu só conheci, a única alternativa que eu conhecia era de soja. Agora expandiu o meu mundo.
Não, assim. Vocês têm que experimentar, cara. Realidade. Vocês têm que experimentar, tem muito amigo meu que experimenta assim só pra ver de qual é e pô, você amarra. É porque você falar assim, hambúrguer de beterraba, hambúrguer de lentilha, parece ridículo, eu concordo, mas é bem gostoso.
Não, mas lentilha é bom, cara. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que come lentilha fora da véspera do ano novo, enfim, do Réveillon.
Eu também.
Eu gosto.
Eu assim, inclusive, sei fazer uma lentilha muito boa, você tá convidado aí um dia.
Opa!
Eu não sei fazer feijão, mas a lentilha eu sei fazer muito bem. Faço pra você e pra...
Tem umas receitas que amigos.
Pra primeira dama... Uma lentilha especial aí.
Opa, que beleza, que beleza. Eu só preciso saber aonde você tá morando, né? Porque você é um cara que está em vários lugares. Então a hora que você...
Meio nômade, né?
A hora que você fixar a residência, é bonito isso, né? Fixar
bonito,
a residência.
Bonito.
Aí você me avisa e eu vou. Mas enfim, o podcast de hoje não é sobre receitas.
Não, mas eu acho digno, a gente pode fazer um de receitas no futuro.
Pode. É inclusive vai ser bom hoje o Guilherme com esse lance vegetariano, que ele vai poder dar as dicas de onde comer comida vegetariana nos Estados Unidos, porque eu passei 35 dias à base de hambúrguer. De carne, no caso.
O Tony está agora com
a
densidade
morta. Mas é um paraíso vegan, cara, você tem que ver.
Mas vamos... A gente evolui
Fogando
até esse assunto.
Espinhas.
quando você pode comer por um cheeseburger por $1 e você tá numa viagem que você tem que economizar, cara, é o caminho.
Depois vem aquele ditado, né, que a pessoa fala que casa e engorda e não entende, né?
Olha então, a gente engordou 3 quilos cada um lá nos Estados Unidos. Mas enfim, vamos começar pelo começo da viagem. Bom, enfim, como eu falei antes, eu fui até os Estados Unidos para cobrir o Coachella pelo site. Mas eu fui primeiro a Nova York. Comecei a viagem por lá, onde eu fiquei 5 dias. E baseado em uma série de matérias que o Guilherme fez pra gente, do Tenho Mais Discos, com dicas de lojas de discos e um monte de fotos e resenhas até dos discos que ele comprou por lá, eu visitei 2 lojas de discos nos Estados Unidos, trouxe alguns títulos pra cá. Foi até complicado, porque foi no começo da viagem, tive que ficar carregando dentro da mala, cara, morrendo de medo que ia estragar, que ia empenar e derreter, sei lá. Mas no fim eles acabaram chegando sãos e salvos. E as 2 lojas que eu fui são. É legal isso, porque acho que tanto o que ficou mais assim, tanto na nossa cobertura da viagem, no Instagram e no Facebook, que eu postei direto a cada lugar que eu ia, quanto na matéria do Guilherme, quanto agora no podcast, vão ser as dicas que vão ficar para as pessoas, né? E tem 2 lojas lá que são muito boas, muito grandes e muito próximas. Numa cidade como Nova York, que é gigantesca, isso é muito legal, né? Então você pode ir nas 2 a pé. E detalhe, se você quiser, depois, leitor, eu te passo o endereço do prédio onde eram gravadas as tomadas externas do seriado Friends, que fica a 2-3 quadras de cada dessas 2 lojas. É tipo um triângulo.
Olha o fanboy aí.
É. Então, as 2 lojas... as 2 lojas de disco são a Generation Records e a Blicker. Blicker Street é o nome da rua que ela fica, inclusive, é o nome da loja também. E elas ficam no Greenwich Village, certo, Guilherme?
Isso, é uma região bem legal de Nova York.
É.
E eu conheci muita coisa, né, lá no Greenwich Village, caminhando, assim, tipo, eu queria, às vezes tinha uma loja dessa que eu queria conhecer, e aí eu ficava andando meio sem rumo, e foi assim que eu descobri a Generation Records. Eu conheci a Blicker de nome, né, ela tem uma fama gigante, todo mundo que coleciona discos conhece a Blicker Street, já ouvi falar, tem aquele gato gordão que fica lá, deitado e tal, e eu fui atrás da Blicker Street primeiro.
É verdade, cara, tem um gato.
É, tem um gato lá que fica lá, e aí tem até uma plaquinha dizendo, tipo, faça carinho se tiver coragem, um negócio assim, que é um gato meio rabugento.
Foda.
E é uma loja que é muito legal, você entra na Blicker Street, no primeiro andar é só CDs, e aí tem CDs, cara, de tudo que é gênero, de tudo que é estilo, de tudo que é época. E aí no subsolo tem a parte de vinis, que é um negócio simplesmente impressionante. Os discos são segmentados, né? Tem um setor de rock, tem um setor de soul, de jazz, etc. E do lado direito de quem desce assim a escada, tem o setor de raridades, que é um negócio incrível. Eles também têm uma oferta lá de singles, né? Os 7-inch, que são muito legais. E aí eu fui lá na Blicker Street, no Record Store Day da Black Friday, que é tipo um mini Record Store Day que rola na Black Friday, que é na época lá do Thanksgiving, no fim de novembro. E aí lá na Blicker Street o pessoal me falou, você andar ali, virar rua ali, não sei o que, tem a Generation Records, que é do mesmo pessoal e tal. E eu fui, cara, de Generation, eu inclusive frisei pro Tony, eu falei, cara, você tá indo pra Nova York, você tá indo atrás de disco, vai na Generation Records, porque quem gosta de rock não pode perder, porque eu nunca vi numa loja física só tanta oferta de disco de rock, discos novos, tem discos usados também, mas se você tá atrás de discos novos, discos de bandas novas, e assim, do indie mais indie até o hardcore, punk, metal, tudo isso tem lá, são lojas realmente essenciais para quem vai a Nova York atrás de disco.
Eu tava vendo no mapa aqui, sem brincadeira, fica coisa de 4 quadras menos ainda, 3 quadras e meia uma da outra, tá? Então, se você, ouvinte, quiser anotar aqui, a Blicker Street fica na Blicker Street, na rua, número 239, e a Generation fica na Thompson Street, número 210. E é legal, assim, que as 2 ficam pertinho do Washington Square Park, que também é um parque grande lá, que é meio que um marco, assim, do Greenwich Village. E no dia que eu fui, tava tendo o Pillow Fight nesse Washington Square Park. Cara, tava eu e a Aline, a minha esposa.
Você entrou no meio?
Não, então, a gente tava indo pra loja, pras lojas a pé, a gente começou a ver um monte de gente indo na direção contrária, com travesseiro na mão. Aí eu falei pra ela, putz, deve ser aqueles Pillow Fight. Aí à noite a gente fez um passeio noturno com aqueles ônibus abertos e tal. E o cara falou, hoje tava tendo um Pillow Fight ali, não sei o quê. E, enfim, o que o Guilherme falou é muito verdade, assim, as duas lojas são enormes. E isso é até um problema, assim, eu não sei como você se sentiu, Guilherme, mas eu sou ansioso, eu me senti meio, meu Deus, como é que eu vou ver isso tudo aqui? Não vai ter como. E, cara, eu não devo ter visto 10% do que eles têm lá. Eu olhei muita coisa e, assim, ao mesmo tempo não olhei nada, sabe?
Foi bem difícil, porque eu fui na Blinker, como eu disse, né, na Black Friday lá, e aí descobri a Generation Records, que eu nem sabia que existia. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, espantado, porque eu já tinha passado na Other Music, que é uma outra loja que a gente fala daqui a pouco, eu já tinha passado na Blinker, então eu já tava, assim, com várias compras do Record Store Day.
Não, você com um monte de sacola, né?
Exatamente. Aí entrei na Generation, além dos discos do Record Store Day, ainda tinha uma oferta gigante. Então o que eu fiz? Eu comprei do Record Store Day o single de 10 polegadas do Mad Season, que saiu ano passado, em vinil vermelho. E aí eu falei, cara, vou ter que voltar aqui depois. Aí no dia seguinte, ou dois dias depois, não lembro, voltei com foco só na Generation Records pra olhar direitinho o catálogo deles. Aí fiz umas compras exclusivas lá. E, pô, eu já tô com vontade de voltar.
Então, e na Generation é legal que rola show também. Quando você falou da Generation, eu demorei pra associar o nome à loja, mas aí eu fui procurar no YouTube e confirmei que eu já tinha visto alguns vídeos do Forgetters, que é uma banda do Blake Schwarzenbach, que é o cara que tocou o Jawbreaker e o Jets to Brazil. Foram duas bandas influentes pra caralho nos anos 90. E ele fez um show com a banda nova dele lá. E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu cheguei na parte de cima, onde ficam os discos novos e tal. A hora que eu fui na parte de baixo, que era dos discos usados, a primeira coisa que eu fui olhar assim era o palco. E aí, tipo, veio a imagem assim na cabeça, né? Eu assistindo o vídeo no YouTube e a banda lá, e eu tava lá, assim. Foi muito legal. Mas aí, ao mesmo tempo, um dos lados negativos de Nova York, não dos Estados Unidos, não, pelo contrário, depois eu vou comentar, mas de Nova York, em Nova York, o povo que trabalha é muito ignorante. É impressionante, desde o hotel que eu fiquei até, enfim, cara, eu acho que a cidade é muito rápida. Eles querem que você, enfim, você, caramba, pague, cara, suma dali e acabou. Eu fui perguntar pro caixa, foi aqui que o Forgetters fez um show, né? Ele ficou quieto.
Que merda.
Ele ficou quieto. Aí eu falei assim, é a banda do Blake, né? Do Jawbreaker e tal. Ele falou assim, acho que foi. Ponto. E aí, tipo, são $60. Então, assim, tem que...
É um cara de óculos esse?
Não, acho que não. Acho que não.
Quando eu fui, tava um cara de óculos e que, assim, ele não era dos mais simpáticos, mas também não foi antipático, não. Que eu lembro que eu tava levando dois discos do Nightbirds, que é uma banda lá de Nova York, que toca...
Surf music, né?
Com hardcore, é uma das influências do Aloha Atomic, da minha banda. E eu achei os discos dele, os dois discos deles lá, um LP e um EP, e fui levar os dois. E aí ele puxou o papo, ele falou, pô, o baixista da banda trabalhava aqui na loja até pouco tempo e tal. Mas assim, não foi assim, muito amigável, mas também não me tratou mal.
Não, eu tive essa experiência desagradável. Então, se você for lá na loja, prepare-se para uma caralhada de discos, mas prepare-se também para o mau humor dos caras.
Só uma coisa. Vocês já estão falando aí, já entraram com o pé na porta falando de milhares de compras. Aí vem uma questão importante. Como vocês já fizeram para pensar, ok, como nós vamos levar isso de volta pro Brasil? Qual é o esquema pra, legal, comprei um porrilhão de vinil, agora como que eu vou colocar isso na mala? Como vocês faziam isso?
Cara, eu não comprei, sei lá, eu acho que foi pouco, assim, juntando 10, 12, 7 polegadas, deu 20 discos, assim. Não foi nada absurdo. Não foi tipo Ed Motta vai pro Japão e compra 10 mil. É, não. Então, assim, o que, que eu fiz? Como era no começo da viagem, eu peguei a sacola, as sacolas das duas lojas, coloquei vários, coloquei todos em uma e depois coloquei a outra por cima, enrolada, assim, sabe? E eu coloquei no meio das minhas roupas de frio. Então eu levei a viagem inteira na mala, no meio das roupas mais fofinhas. Então foi tranquilo. E na hora de voltar no avião, eu peguei e levei em cima. Nem pensei duas vezes. Aí, claro, aí eu já comprei muito mais, porque eu peguei o Record Store Day no Coachella, né? Então já tinha mais, o volume tava maior, assim, mas enfim, levei em cima do avião, lá em cima, junto comigo, e também foi tranquilo, assim, só o fato
abraçado,
de ficar.
Né?
É. Acho que o Guilherme comprou um pouco mais.
Eu já fui bem mais ignorante, cara. Eu comprei 44 discos. E se você considerar que boa parte deles...
Você comprou um anão, né?
Foi quase isso. Porque se você considerar que cada disco... muitos são de 180 gramas, duplos. E tem inclusive o Incesticide do Nirvana, que é de 200 gramas. Então ficou bem pesado. Aí o que, que eu fiz? Eu já saí daqui com uma mochila que eu tenho, que ela é bem larga. E nela eu consegui encaixar tipo uns 25, quase 30 discos. E... peguei uma sacola dessas retornáveis do supermercado, que eu fui em algum mercado lá, tipo um Whole Foods da vida, e aí tem aquelas sacolas de supermercado, e botei o restante dos discos lá,
tipo
com um casaco
mesmo
de cada lado, desses mais fofos também pra... Oi?
Tipo aquela Jaco Bag mesmo?
É. E aí foram as minhas duas...
Porra, e segurou legal? Que bacana.
Segurou, pois é, e coube o disco. Eu botei assim, uns casacos pra amortecer também.
Uhum.
E aí botei no espaço no bagageiro lá do avião também. Dá um trabalhinho, mas assim, quem de repente quiser sair daqui já com essa disposição, eu inclusive nas minhas próximas viagens quero ver se eu consigo. Tem umas lojas especializadas em equipamentos de DJ, tanto lá fora como aqui no Brasil, tem algumas também, que vendem umas mochilas com o espaço para você colocar os discos já. Então, muitas delas têm espaço só para você colocar o disco mesmo, né? A capa não, mas tem algumas que são mais raras que rola de botar o disco inteiro. Então, assim, é um investimento para quem viaja muito com disco e tal. Mas sei lá, vale muito a pena, assim, porque não só pelo fato de ser mais barato do que aqui, porque de certa forma também é legal comprar aqui, você acaba movimentando esse mercado aqui no Brasil, etc. Apesar de ser bem mais caro. Mas acho que a questão é que lá você encontra discos que são simplesmente impossíveis de chegar aqui, né? Eu comprei muita coisa usada. A gente tá falando dessas grandes lojas em Nova York, mas se você andar pela cidade, do nada você, sei lá, tá atravessando a rua para ir comer em algum lugar e tem um sebo cheio de livro velho, você entra por curiosidade e lá no fundo tem uma seção de LPs incrível. Então, assim, eu achei muita coisa desse jeito, né? Sendo curioso mesmo e batendo perna pra caramba. E foi um sufoco trazer esses discos, porque foram quase 50 e ficou bem pesado no fim das contas. Mas, sei lá, eu fui lá pra isso, eu não... Então não sofri muito, não.
E o lugar legal, isso que a gente falou, que as duas lojas ficam no Greenwich Village, e o Guilherme até comentou, o Greenwich Village é um lugar muito legal pra andar, assim, você vai ver um monte de café, um monte de coisa diferente, assim, eu passei na frente do lugar de sorvete que se chama The Gay Ice Cream. Não sei porquê. Eu passei na frente de uma... Era um negócio de sushi brasileiro. Se eu não me engano, o nome era Samba Sushi. Um negócio assim.
Caraca, cara.
Era um restaurante, sushi, restaurante todo verde e amarelo. E de sushi. Então, tipo, é muito legal, assim. Você vê muita coisa diferente. E só pra arrematar a Nova York, pra gente seguir adiante aí, o Guilherme falou alguns dos títulos que ele comprou por lá. Eu comprei bastante coisa nova, assim, de raridade mesmo, foi pouco. O que eu achei mais raro, assim, sei lá, depois eu voltei e olhei no eBay, não é tão raro, assim, tem 3, 4 caras vendendo lá, mas eu nunca tinha visto. É um disco ao vivo do Mars Volta, em vinil. Foi até essa foto que eu postei e gerou o assunto do podcast. Ele é em vinil duplo. Eu acho que é de 180 gramas, ele não vem escrito, mas o peso do disco é bem legal, assim, então eu acho que é 180 gramas. E é um disco ao vivo, no Electric Ballroom, gravado em 2003. Então ele só pega a música do primeiro disco do Mars Volta, que pra mim é o melhor de todos. E do lado, e assim, um vinil é azul com umas manchas brancas, o outro vinil é verde, e no cantinho tá escrito aqui, somente pra uso promocional.
Pô, então isso que o Guilherme. Sinistro,
é muito foda. Tem duas músicas dele que foram parar naquele EP oficial do Mars Volta, que é o Live. Só se chama Live. Tem 4 músicas e 45 minutos. É, Cicatriz, ESP e Televators. As duas estão no Live. E as outras. Eu não sei se saíram em alguns outros lugares, acho que em alguns outros lugares, acho que não. Então isso foi mais raro que eu achei, assim. E aí, muito movido pelo show do Lollapalooza Brasil, que foi logo antes de sair, eu comprei o Black and White Album do The Hives. Uhum. E o Lex Hives do The Hives.
Pô, sinistro também.
Eu achei o Walk Among Us do Misfits, que fazia tempo que eu queria comprar. Não é exatamente uma raridade, mas também não, aqui no Brasil acho que eu não acharia tão fácil. Comprei o disco do Forgetters, que é essa banda que eu comentei, do Blake Schwarzenbach, que é com o ex-baterista do Against Me também. E depois, mais pra frente, no Record Store Day, aí sim eu comprei algumas coisas que podem ser consideradas raridades, porque enfim, foi vendido em um dia do ano e não vai mais ser vendido fora do eBay, né? Então, assim, vale muito a pena, como o Guilherme falou, e, cara, é de você se esbaldar por lá.
Você tava falando aí, Tony, do disco do Mars Volta. Eu lembrei de duas compras que eu acho que eu fiz, que exemplificam isso aí que você falou. Uma foi o Murder the Mountains, do Red Fang, de 2011, que eu até já vi ele pra vender aqui no Brasil, mas eu achei lá, na Generation, inclusive, a edição limitada dele, da primeira prensagem, que é naquele vinil cor de mármore que eles chamam, aquele marble, com umas manchas azuis também, vinil lindíssimo. E uma prensagem promocional do Garage Days Revisited, do Metallica, o EP de covers deles de 87, primeiro lançamento com o Jason Newsted na banda, e novinho, sabe? E esse eu achei num sebo dentro da área ali do campus da NYU, que vendia livros e tal, mas tinha uma seção pequenininha de LPs e tava esse do Metallica lá. Então, pô, tem que ir disposto a experimentar, meu. It's the little things that slip away. Do you recall it? Vamos seguir em frente aí um pouquinho, porque tem muita coisa pra falar e pouco tempo. Porque nós prometemos a nós mesmos e juramos que se isso não acontecer, a gente vai cortar as línguas de cada um de nós. Que a gente não quer passar de 50 minutos. Vamos ver se a gente consegue chegar a isso. Senão, no final, a gente quebra em mais um episódio e você espera até semana que vem, ouvinte querido. E não tem problema. Depois de Nova York.
Hã? Primeira coisa assim pra sair de Nova York. Como que tu fez pra sair, cara? Foi de avião?
Então, isso foi uma parte marcante, posso dizer assim, da viagem, que a gente alugou um carro em Nova York. Aliás, alugamos um Toyota Corolla por, acho que deu, no final das contas, acho que deu $50 por dia, um negócio assim. E quando a gente tava saindo, o cara olhou assim pra gente e falou: tá, mas vocês não querem um carro melhorzinho, já que vocês vão ficar tanto tempo? Então, assim, só exemplifica a diferença, o nível de carros, né? que eles têm lá e a gente tem aqui, né?
É, rapaz.
Ele falou que um Toyota Corolla não era legal, assim.
É, tristeza do mundo, cara, que tristeza.
É, bom, enfim, a gente alugou um carro e aí a gente partiu rumo à Califórnia de carro, cruzando o país inteiro. O que foi legal, assim, muito legal, e eu recomendo pra todo mundo, que é uma experiência do caralho, assim, porque, cara, você vê vegetação diferente, povo diferente, sotaque diferente. Foram 15 estados no final das contas, e, cara, você passa por muito lugar foda. É uma pena que, assim, tem lugar que não dá pra parar, sabe? Eu passei por cima de Memphis, assim, morrendo de vontade de parar e visitar Graceland, visitar Sun Records, e não pude. Eu só passei, porque senão não ia dar tempo de chegar no Coachella. É, fica pra uma próxima. Mas é muito legal, assim, fazer uma road trip lá, porque, cara, assim, você não pode levar as estradas aqui como parâmetro nenhum. A hora que você chega lá, cara, a estrada mais simples, mais tosca, é duplicada. Eles, pista simples é só se a cidade tem, tipo, 2 mil habitantes. Se a cidade é um pouquinho maior, tem 10 mil, 20 mil habitantes, já começa a ter duas, três, uma perto da outra, é duplicada, assim. A gente não pegou pista simples, a gente só viu pista simples, uhum. Ou quando entrou numa cidadezinha pra jantar, almoçar,
a gente,
enfim.
A gente ficou muito tempo em autoestrada, né?
É, direto. É que, cara, lá eles têm vários nomes. Eles têm freeway, highway, parkway. Mas é tudo rodovia foda. É tudo assim.
tudo rodovia foda.
É tudo 2, 3, 4 pistas. Assim. Quando você vai chegando numa cidade grande, tipo Chicago, a gente foi chegando em Chicago, virou um negócio de 8 pistas. Sabe? Então, assim, é impressionante, cara. As estradas lá são impressionantes. E um pouquíssimo pedágio, cara, a gente rodou 8.300 quilômetros, a gente deve ter pego 5 pedágios. E o pedágio mais caro foi $4.50.
Foi $4.50, convertendo aqui, não paga um pedágio em Rio São Paulo, cara.
Exato, pois é. Então, assim, cara, é um lugar...
Mas eu ouvi recentemente um ditado que um amigo meu que acabou de voltar dos Estados Unidos me disse, e acho que vale como dica para todos que forem aos Estados Unidos, que é: quem converte não se diverte.
É isso, boa, boa, boa. Cara, você não pode converter, é bem isso. Quando você pensa que, assim, o negócio é $10, velho, é muito barato, muito, 10, né? A hora que você passa, dá 22, sei lá, por um hambúrguer um pouco melhor, um pouco mais...
Você puta. Dá aquela balançada, né?
Mas é que não pode, cara, não pode, porque a economia é outra, a situação é outra.
Bem circulativo, né?
É isso. E assim, se você achou um negócio, puta, do caralho, não tem no Brasil, compre. Depois corra atrás pra pagar. Não sei se o ouvinte percebeu, porque não sei se eu tô utilizando da maneira correta, espero que sim. Eu comprei um microfone exclusivamente para o podcast O Tema Disque Amigos, um microfone condensador da Audio-Technica.
Olha aí, que compromisso.
Que lá no... Que aqui no Brasil eu tinha visto por R$400 quando eu saí, e lá eu paguei $70. Então, assim, cara, compre. A minha dica é essa. Depois você volta e dá teu jeito. E realmente, esse ditado é bom, viu, Guilherme? Porque ainda mais... Cara, ainda mais onde eu terminei a viagem, que é Las Vegas, né?
Ainda bem que você foi casado e acompanhado da sua esposa, né?
Cara, se você... Amigo solteiro. Se você quer fazer uma viagem, se divertir, esqueça Porto Seguro. Esqueça Porto de Galinhas. Las Vegas, velho. Las Vegas. Pra você ter uma ideia, amigo, em Las Vegas, eu tava andando de mão dada com a minha esposa, 3 da tarde, sol na cara. Cara, assim, ó, a cada 5 metros tinha um cara com um panfleto. Mulheres para você em 20 minutos. E, tipo, enfiando o panfleto na minha cara, assim. E eu tava acompanhado. Imagine você, amigo solteiro, que, enfim, pode aproveitar desse subterfúgio aí, né? Então, Las Vegas. Eu só digo isso pra vocês. Mas, enfim, saindo de Nova York, depois a gente fala mais de Las Vegas. Cara, eu tô vendo que a gente vai ter que fazer duas partes desse podcast, né? Por nada não, cara.
Eu não passo só pra Las Vegas, cara. Por favor.
Pode ser. Las Vegas e Califórnia, talvez. Saindo de Nova York, eu fui pra uma cidade que se chama Niagara Falls, e é onde fica a Catarata do Niágara. E nem vou perder muito tempo aqui, porque, enfim, as cataratas... Se você conhece as Cataratas do Iguaçu, aqui no Paraná, onde eu morei por 12 anos da minha vida, em Foz do Iguaçu, as Cataratas do Niágara não tem a menor graça. Assim,
não tem nem o pica-pau lá descendo no barril?
Não tem. E quando eu fui ainda tava frio pra cacete, tinha um monte de lugar, de área, assim, de trilha, que tava fechado, porque a gente chegava no portão, tinha uma camada de 10 centímetros de gelo, assim.
Caralho.
Isso que era primavera, né?
Uma cachoeira no...
No inverno deve ser um inferno mesmo, hein?
Deve, é. A, parte, a única parte legal é que você vê o Canadá do outro lado, né? E no Brasil você vê a Argentina do outro lado. Então essa parte. Essa parte. Nessa parte eles são melhores, assim. Mas enfim. Ah, uma coisa legal que tem lá, se você for um dia quiser visitar, na frente do parque tem um Hard Rock Café. A gente almoçou lá e, enfim, é muito legal. Tem uns itens de rock bem legal expostos lá, tem uma. Algumas coisas do Jimi Hendrix, e enfim. Como todo Hard Rock Café, se você trombar.
Você conheceu vários, né?
É, então, eu fui em alguns. Não foi tanto assim, mas acho que deu três no final. Teve um que em São Francisco tava lotado, não conseguia entrar. Em Hollywood tava tendo a pré-estreia do Homem de Ferro 3, bem no dia que a gente chegou. E
porra,
todos os
atores.
E o elenco tava todo no Hard Rock. Aí tava fechado, obviamente. E enfim, o Tony Ajax não entrou, mas o Tony Stark tava lá, né? E depois de Niagara, eu passei por Cleveland. A gente não ficou hospedado, não entrou, nada, porque quando a gente não ia passar mais de um dia em cidade grande, a gente evitava ficar em hotel em cidade grande pra não ter todo o trânsito, enfim. Mas a gente chegou em Cleveland, tipo, 3h30 da tarde, saiu 5h30, mais ou menos, porque a gente ficou 2 horas no Museu do Hall da Fama do Rock. Que é muito legal, cara. É muito legal. Vale passar por lá, vale conhecer. É um lugar que, tipo, eu achei, porque eu fucei muito, assim, antes. Eu tô planejando essa viagem faz uns 6 meses, mas não tem muito marketing, assim, em cima, mas é muito foda. Ele é grande, ele é formato de uma pirâmide, assim. E, cara, tem muita coisa foda, muito item raro, muito passeio, assim, você vai conhecendo a história do rock e dos estilos que vieram antes, e, cara, tem muita coisa legal, coisa, item do Elvis.
Tony.
Ah, diga.
E nesses, eu não cheguei aí em nenhum hard rock, mas você consegue comprar, o que você tem pra comprar lá, assim, só, porque todo mundo vê aquelas camisetas, né, Hard Rock, New York, Paris, Toronto, blá, blá.
É.
Mas o que mais você tem lá de merchandising, assim, pra comprar no, nesses Hard Rock?
Então, o Hard Rock, essencialmente, é um restaurante, né, então a ideia é ir lá pra comer, e aí você janta, almoça, toma o café da manhã deles lá, que é carregadíssimo, inclusive. E tem vários itens de bandas famosas expostos, e você vai lá, visita e vê, enfim, tira foto. Na loja tem. É uma coisa meio muito americana, assim, que é, eles exploram muito. Então, cara, tem caneta, tem, sabe, caneca, tem imã de geladeira, tem camiseta. Camiseta e moletom são os mais famosos, né? Mas tem camiseta com estampas que não são aquele logotipo clássico deles. O que você imaginar, tem. Mas aí você tem que. Você não vai entrar. São poucas as pessoas que entram pra ir só na loja, né? Normalmente você vai, pelo menos toma uma cerveja e aí vai na loja, visita e tal. Mas é legal porque, assim, cada hard rock do mundo tem itens diferentes, né? Então, nesse de Niagara Falls tinha muita coisa do Jimi Hendrix, tinha muita coisa de banda da região. O Goo Goo Dolls, por exemplo, é de Buffalo, que fica bem pertinho, e aí tinha os itens deles lá. Em Las Vegas eu fiquei no Hard Rock Cassino e Resort, que é um hotel, cassino e resort deles, e lá é de pirar o cabeção, porque você chega no lobby do hotel, o lobby do hotel é um cassino, pra começar. E aí tem muito item foda exposto, assim, muito item. Tinha um daqueles chamados, assim, pra você. Quando você tá começando uma banda, né? Um Procura-se. Tinha lá um Procura-se tecladista, escrito à mão pelo vocalista do Sublime. Tinha uma roupa que o Johnny Cash usou em vários shows. Tinha aquela roupa, sabe aquele casaco branco que o Kurt Cobain usava em alguns shows, que ele chegava meio doente, assim, numa cadeira de roda? Tinha um desses escrito um monte de coisa atrás pelo Chris Novoselic, o baixista do Nirvana. Tinha, cara, muita coisa, assim. E cara, pulando já o assunto, mas indo pra Las Vegas, o Hard Rock em Las Vegas é impressionante que, assim, se você quiser, você não sai de lá. Ele tem 5 restaurantes, tem 3 baladas diferentes, tem um clube pequeno de rock que se chama Vinyl, por coincidência, Vinil. E acho que ele é pra. A capacidade é pra 500 pessoas, se eu não me engano. Então tem shows menores. E do lado tem um lugar que se chama The Joint, que é pra 4 mil pessoas. E inclusive a gente viu, a gente foi no show do Paramore lá, foi animal, foi muito bom. A gente até fez resenha, postou no site e tal. Então assim, cara, no hotel, a gente se arrumou, desceu do hotel, desceu do quarto e foi pro show do Paramore, sabe? É um negócio surreal, assim.
E você ainda encontrou, você ainda viu o baixista da banda andando lá pro hotel.
Então, durante a tarde... Ah, uma coisa liga a outra. Durante a tarde, eu e a Aline atravessamos a rua pra ir no mini-golf do Kiss. Que é do caralho, assim, do caralho. É, o último buraco lá é o Gene Simmons com a boca aberta, a língua, assim, pra você tacar, e aí quando você acerta, sai uma fumaça da boca dele, assim. Tem uma banda de robô, um Kiss robô, assim, fica tocando e...
Caraca, isso é muito louco isso.
É muito foda. E, enfim, aí a hora que a gente voltou pro hotel, o baixista do Paramore tava lá, tipo, meio perdido no lobby, assim, sabe? Acho que ele queria fazer o check-in, sei lá, e tava meio perdido. E aí, beleza. Daí ele passou pela gente, assim, e eu falei pra Aline, falei, nossa, esse cara era baixista do Paramore. Tá, beleza. A gente subiu, foi pro quarto, se arrumou, porque a gente ia fazer outra coisa. A hora que eu desci, em um dos vários restaurantes do Hard Rock, que inclusive é aberto ao público, se alguém quisesse ter ido ali, poderia... A gente tinha almoçado há uma hora, mais ou menos, ali. Tava a vocalista do Paramore, a Hayley Williams, tava lá almoçando. Parecia ser o namorado dela, o Chad Smith, né? O guitarrista do Newfound Glory. E tipo assim, sabe?
O Chad Smith é o baterista do Red Hot.
É, eu tava pensando nisso. Eu falei, porra, ele tá pegando uma novinha aí.
Chad Gilbert.
Nossa, é, Chad Gilbert. Caralho, eu falei Chad Smith, né?
Isso. Caralho, cara.
Isso, Chad Gilbert. É, o Chad Gilbert é meio papa anjo, né? Até porque a Hayley era fã do Newfound Glory.
Caralho.
Mas o Chad Smith seria meio...
Bizarro.
É. E, enfim, aí estávamos... É. E, sabe, cara, é um ambiente muito louco, assim. E aí, claro, milhares de caça-níqueis, se você quiser, você perde até as cuecas lá. E, mas o legal é que, assim...
Não, você vai deixar o ouvinte aí na curiosidade se você ficou milionário e... Você
acha que se eu tivesse ficado milionário, eu tava aqui agora. Hein, você acha? Andando em pista...
Não tinha nem voltado.
Andando em pista simples, pagando R$20 de pedágio. Você acha que eu ia estar aqui? E assim, só pra normalmente quando eu conto do Hard Rock, assim, o pessoal já me olha, tipo assim, caralho, você é milionário, né? Eu cheguei a pegar diária no Hard Rock a $30, porque Las Vegas funciona assim, durante a semana é muito, as coisas são bem mais vazias, assim, então eles te empurram a ficar lá. Então, de terça a quinta, a diária foi de... É, terça foi tipo 39, quarta e quinta foi 59. Então foi. A gente tava ficando em hotéis de beira de estrada, que era isso o valor. É, era mais caro, até 60, 70, enfim. E aí, em compensação, o mesmo quarto que a gente tava no sábado era $360.
Caralho!
Aí o que a gente fez?
Cara,
brasileiro.
Que inflação, cara. Que inflação bizarra.
Brasileiro, não desisto nunca. A gente pegou e foi pro outro hotel. Ficou em Las Vegas mais um dia em outro hotel. Só trocamos de hotel.
Mas é... Entrar no cassino mesmo, né?
Cara, a diversão de Las Vegas é você ficar indo de um cassino pra outro, assim. Então você tipo, você tá lá, você tá no Hard Rock. O Hard Rock fica um pouco afastado lá daquela rua famosa, a Strip, que eles chamam, né? Então você pega um táxi e vai lá pra Strip. Aí lá, cara, você entra no Bellagio.
Que nome,
aí você
que
sai...
nome, né? Diz tudo sobre a cidade.
Né? É. Aí você sai do Bellagio, entra no Caesars e janta lá. E, cara, enfim, é tudo muito grande, tudo muito bizarro, tudo muito... Sei lá, vale a pena conhecer. Foi um dos lugares que eu mais gostei, assim. Uma pena que a gente tava cansado pra caralho, né? Quase 40 dias de viagem. Aí a gente tava meio tipo, ah, caramba, vamos voltar logo. Nem tirar foto direito a gente tirou. Mas, enfim, valeu muito a pena.
E a Califórnia, cara?
A Califórnia, rest in peace, né, cara? Eu achei que eu ia gostar mais, assim, da Califórnia, mas e foi meio uma decepção, assim.
Olha.
Pois é. É que, cara, é que você anda o país inteiro, assim, tudo certinho, tudo. A cada, sei lá, 15 quilômetros você tem lugar pra comer, lugar pra ficar, lugar, tudo sinalizado, sabe? Tudo certinho. Aí você chega na Califórnia, cara, começa a virar meio Brasil, assim. As placas começam a sumir, a gasolina que você tinha, tava pagando tipo 3,20 o galão passa pra 4.
Uhum.
A Califórnia é meio bizarra, assim, é meio... Talvez largado seja a palavra mais correta pra Califórnia, assim. Até porque é o estado mais populoso, acho, dos Estados Unidos, então talvez por ter muita gente o negócio perdeu o controle, assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar mais da Califórnia e vamos focar nesse lado do país na segunda parte desse podcast, porque, como eu falei, não ia dar pra fazer só uma parte, não, cara. Então...
Cara, a gente nem falou do Coachella, né?
Exatamente, ainda tem o Coachella e a Califórnia. É porque o Coachella fica na Califórnia, então tecnicamente...
mas é o caminho, né?
É. Então, querido ouvinte...
Eu acho que o Coachella merece um podcast especial e, pô, você teve o Record Store dele lá dentro, teve os shows que você viu, enfim, acho que vale explorar um pouquinho mais.
Vamos terminar esse podcast aqui pro ouvinte ficar puto e aí semana que vem a gente continua com a segunda parte falando, falando da Califórnia e ou do Coachella. Certo, rapazes?
Certo.
Então tá. Semana que vem a gente tá aí de volta. Fiquem tranquilos que a gente promete que não vai demorar um mês pra postar os podcasts como a gente tava fazendo antes, tá? Agora... A gente vai fazer um por semana, mais curto, pra você ouvir tranquilo. E principalmente ficar com vontade de ouvir os próximos. Daniel e Guilherme, te vejo. Vejo vocês daqui uma semana, beleza?
É nóis.
Então tá, até lá.
Combinado. E, pô, quem quiser, aproveitando que a gente falou de Nova York, procura lá no Tem Mais Discos, TMDQA em Nova York, tem 4 partes, tem todas as compras que eu fiz, tem também as resenhas que o Tony fez da viagem dele, enfim, vai lá no site que, pô, se não der pra anotar tudo que a gente falou no podcast, lá tem tudo que você quiser pra você montar seu guia de viagens aí pelos Estados Unidos.